Eu falo.
Tu falas.
Nós falamos. Parara. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso podcast bissemanal. É, aqui nesta noite está comigo Bruno Glaser e nosso convidado mais que especial, Rafael Grisilli, o famoso Grisica.
Mais que especial, é bonito.
Rafael, cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bater esse papo com a gente. É, seja bem-vindo aí ao nosso humilde podcast. E, puta, prazer ter você aqui, cara, de verdade. Muito, muito obrigado.
Que isso, prazer é meu que tô ouvindo esse podcast aí desde os primeiros quem episódios. Diria? Quem diria, né?
Um dos três ouvintes, né?
sou um dos três.
Os outros são o Marcão, né?
Porque o Lúcio. Será que somos nós os três?
Porra, galera, queria apresentar aí o Rafael para vocês. O Rafael Grisilli é meu amigo de longa data. É, nós nos conhecemos por uma maneira tanto quanto inusitada, mas há, sei lá, mais de... Quantos anos? Quanto tempo, Rafa? Uns 15 anos atrás?
Pergunta difícil, cara. Para mim, tudo que é muito longe tem, tipo, 5 anos atrás, assim, então... 2001 tem 5 anos já. Pode ser. Mas acho que sei lá, deve ser isso. Deve ser uns 10, eu acho. 10, 12, por aí.
A gente se conheceu na Universidade de São Paulo. Apesar do Grisilli ele não ter frequentado a mesma unidade, mas frequentava muito mais que eu. A faculdade, eu garanto.
Frequentar, eu frequentei. Só não estudei lá, né?
Exatamente.
Quando era matriculado.
E aí, Brunão, o nosso papo de hoje é sobre underground do metal brasileiro. O que você acha dessa conversa aí, cara?
Sempre bom, né, cara? Principalmente com o cara que faz parte do underground, né?
Pois é, cara. O que eu ia falar era, apresentando aí, além de ser um amigo muito querido, né? O Rafael, posso dizer que ele é, hoje em dia, pensando pros idos dos anos de 2001, né? Ele é um veterano aí do cenário underground brasileiro. Né, fundou uma das mais influentes bandas de black metal paulistana, ouso dizer, Crepto.
Das mais influentes, é muita pretensão.
Uma das, tem todo um artifício literário aí, cara. Quando a gente fala uma das, a gente abre o nosso leque. Não, mas é papo sério, assim, o Crepto, ele é uma banda, puta, fora de série. E é isso, cara, é... Conta pra gente um pouco aí, cara, da sua experiência aí com rock and roll. Quem é você? Como você surgiu? Conta um pouco de você e aí depois a gente passa pras perguntas mais técnicas aí dessa nossa entrevista.
Perguntas técnicas? Faça... Vai ter prova depois?
Poxa, tem que passar uma prova depois.
Vão tomar meu visual, vão mandar virar do avesso. Aí é foda.
Mas aí, conta pra gente um pouco de você, cara.
Bom, como você já falou, tipo, eu montei minha banda em 2001, mas... A história com rock, com metal, é bem de antes, né? Acho que como a gente dessa geração que pegou o final dos anos 80, meio pro final dos anos 80, né? Então a gente meio que tava no auge, quando o rock era a música do momento ainda, assim, tipo, rock alternativo, que seja, e o metal. Mas eu comecei a ouvir por causa da minha mãe. Minha mãe ouvia muito Guns N' Roses e... Aí ela gravava os vídeos, os VHS do Clip Trip, que passava na TV. E eu sempre queria ouvir o Guns N' Roses e o Ozzy que tinha lá, cantando Changes.
Caraca, hein?
Boa! É,
aí eu tinha que passar os Elton John lá que tinha antes. pra chegar na parte do Guns, dos clipes do Guns N' Roses e do Ozzy. E a partir daí, acho que na escola também, comecei a ouvir bem, eu via muito Guns N' Roses, acho que até mais do que deveria. e o Ozzy também, carreira solo principalmente, que tava bem alto assim, depois do No More Tears, essa época assim.
É isso que eu ia perguntar, cara. Isso foi o quê? Tipo 92, por aí?
Bem por aí, O Guns N' Roses tinha lançado aquele duplo do User Illusion, que foi um marco, assim. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que falou que veio na Paulista pra assistir uma banda cover, que foi um promo de lançamento do disco no Brasil, assim.
Nossa.
Tipo, os caras fecharam a Paulista, assim, fecharam não, mas acho que na frente da Gazeta, se não me engano, botaram uma banda cover pra tocar lá. Pra,
legal,
pra divulgar o disco. Só que era muito moleque ainda, assim. Bem criança, assim. Eu lembro vagamente dessas coisas. Lembro do show deles no Brasil, assim. Muito, muito pouco, mas eu lembro.
Então, eu fui no Rock in Rio 2.
Os caras são velhos demais, né?
Então, cara, outra geração quase, né?
Hostil não é à toa, né, cara?
Então.
Hostil velho.
Hostil velho. Do rock.
Hostil velho.
Então, mas aí eu tinha muito. Era ouvir Guns pra caralho, Ozzy muito, assim. Aí eu ganhei um CD do Ozzy, do No More Tears. Era um dos primeiros CDs que eu tive, assim. Eu tive alguns antes, mas pra ouvir no Sega CD, que eu não tinha nem aparelho de CD.
Boa!
Aí, eu ganhei um do Ozzy, No More Tears, que eu queria muito, assim. Comprei por telefone, eu lembro disso. Tipo, pedi pra minha mãe, compra. Tinha um catálogo que você ligava e comprava de CD. Por
telefone. Nossa, louco. Inusitado, nunca ouvi falar disso.
Eu também não conhecia, nossa, cara.
As tecnologias aí estavam bem à frente do nosso tempo. Visionários. Visionários do e-commerce. Aí eu...
Polishop do rock'n'roll, cara.
Pois é. É um negócio assim, tipo, você recebia um catálogo em casa, tipo, uma mala direta, assim mesmo, impresso, assim, com um livretinho bem curtinho, assim, com, sei lá, meia dúzia de páginas e tinha... separado por estilo. Aí tinha... Eu lembro que tinha rock, eu comprei esse e um do Aerosmith também.
Ligou no 011-14-0666, né?
Era tipo isso. Só que daí eu tinha esse CD e eu ouvia muito, né, até furar praticamente, depois dos Guns N' Roses, obviamente. E tinha um carinha na escola que estudava com meu irmão, que ele queria trocar um CD que ele tinha lá, que ele ia me emprestar, e ele queria muito esse do Ozzy. Aí eu emprestei pra ele, ele me emprestou um CD que eu falei, mano, essa capa é muito foda, né, espero que o som seja bom também. Nunca nem tinha ouvido falar. Eu lia muito Conan, então vocês já imaginam de quem que é o CD, né?
Passamos por esse já, né?
Pois é. Eu gostava muito do gibi do Conan, assim, tipo, achava as artes do Boris Vallejo, essas porra, assim, achava animal.
É bom demais, né?
Aí eu achei impactado pela capa, obviamente. Eu comecei a ouvir aquilo e falei, caralho, explodiu minha cabeça, assim, né? Na hora. Eu falei, é dessa forma assim que canta os caras do metal, né? Achava que era tudo um bando de gladiadores e guerreiros medievais.
De tanga, né?
De tanga de pelo e óleo no corpo. Mas aí, nossa, o Menor fez ir a fundo, assim, né, pra querer entender o porquê daquilo, e até hoje eu ouço um pouco ainda, escondido.
Não conta pra ninguém, né?
Não,
mas qual foi, cara?
Qual era o disco? Louder Than Hell, assim, tinha acabado de...
Ah, era da época então, né? 96.
Era da época, era 96, é. Eles tinham acabado de fazer show no Olympia, se não me engano.
Qual? Aquele do Monsters?
Não, no Olympia foi em 96. Do Monsters foi em 98.
Ah, é
que eu... Eu lembro que eu já ouvia bastante, porque eu gravei o VHS do show ao vivo, passou.
Nesse tempo eu não era um cara de São Paulo, então pra mim é mais... Pois era só um sonho, né? Um Monsters of Rock desse.
Pois é, eu não fui no Monsters porque era, tipo, sei lá, meses antes de eu completar 14 anos, que era a idade mínima pra ir no show. Putz. E seria meu primeiro show grande, assim. Consequentemente, eu fui no ano seguinte, no Metallica, quando veio.
Então vale a pena, pô.
Pô, valeu, mas eu queria ter visto o Manowar junto com o Slayer, sei lá. Umas bandas que eu só ouvia falar, que eu não sabia nem direito o que era aquilo. O Megadeth até gostava um pouco. Eu acho que foi ali que meio que estourou, assim, na minha cabeça. Que tinha um negócio que era mais pesado do que Ozzy e Guns N' Roses, assim. E fazia todo sentido na minha cabeça.
Cara, pra 96, 97, pra 2001 até se formar, não foi tanto tempo assim, cara. Foram 4, 5 anos aí.
Ah, 4, 5 anos.
E a coisa
anos.
Explodiu na cabeça então, cara.
É, então, mas aí, sei lá, de 96, aí 98 eu já tava vindo outras coisas. E em 99 eu entrei no Senai pra fazer artes gráficas.
Ah, muito bom.
Aí eu conheci uns caras lá que curtiam...
Mais um amigo nosso do Senai, né? Porque o Farinati também é.
Ah, é verdade, né?
Cri,
o Senai muda as pessoas, cara. E não tu fundo profissionalmente. Apesar de ser uma escola técnica.
Tem aquele meme do cara que fala: meu neto falou pra mim que queria ser youtuber. Eu dei a surra nele e matriculei ele no curso de eletricista do Senai. Pois
é. É, então, é pra você aprender coisas pra vida, não necessariamente profissionais.
É muito bom, cara.
E eu conheci uns caras, assim, que já ouviam uns negócios diferentes e tal. Falou, não, mas você gosta de um metal? Ouve isso aqui. Aí colocaram pra ouvir, assim, que porra é essa, velho? Um negócio que parecia muito mais rápido que o normal. Parecia um trem passando, num descarrilhado, assim, sabe? Um negócio absurdo. Ele falou, não, isso aqui é brasileiro, cara.
Falei, e é o quê, cara?
Era o Crisium.
Cara.
Tava zoando que isso aqui é brasileiro, um negócio, tipo, uma qualidade absurda, não tipo, só de gravação, mas um negócio que na minha cabeça não fazia sentido na época. Assim, eu falei, caralho, que porra é essa? Como é que isso aqui. Como é que se ouve isso, né? Onde é que é o manual pra ouvir uma porra desse? E era um death metal brutal, assim. Eu falei, caralho. Só que daí o negócio, ao mesmo tempo que parece muito diferente, assim, de ouvir um Manowar todo gritos e vocal lírico e caralho, pra ouvir um negócio que parece uma gente saindo na porrada, assim. E eu achei o máximo, cara. Tipo, muito foda mesmo. E isso, aí já veio toda aquela bagagem, assim. Tipo, eu já ouvia, já conhecia o Sepultura, os antigos e tudo.
Bacana.
Mas nunca parei pra dar nunca dei atenção, assim. Tipo, ah, ok, legal. Pô, Sepultura. Aí, ali já peguei uma vibe muito mais séria, assim, e falei, preciso estudar mais sobre isso, que o negócio parece muito interessante. Aí,
era Black Forest Domain mesmo, cara? Primeirão ou...
Não, acho que tava no Apocalypse Revelation, assim, tava prestes a lançar o Conquerors, foram, sei lá, 2 anos antes de lançar o Conquerors.
Mas já tinha lá Cruz de Cabeça pra Baixo, já começou a ter alguma coisa aí, né?
É, então, aí essas coisas meio do mal sempre atraem, né? O negócio
é foda, bicho.
Vai aquela isca que puxa jovens. Aí foi dali que eu falei, mano, quero tocar um bagulho parecido com isso. Só que daí, mano, muito técnico e tal. Eu sabia tocar aquela guitarrinha, assim, sem totalmente despretensiosa. Mas aí depois eu fui entendendo que tinha uma tosqueira também que era bem, bem interessante. Aquela tosqueira de sarcófago, que eu mal conhecia, Vulcano. Porra, o Vulcano, quando eu vi aquele ao vivo, eu falei, caralho, começou meio engraçado, mas voltou aquela capa com carinha de Conan, assim. Então meio que foi ligando os pontos, tá ligado? Aí foi nessa que, depois de 2001, já que eu já vinha, sei lá, uns 3 anos ouvindo só isso, basicamente, assim, bem bitoladão, assim. Aí eu falei, vou montar uma banda. Juntei com um amigo do meu irmão de infância. Aí a gente montou o Crepton. Final de 2000.
Legal, cara. E o Crepton, ele, putz, pensar que, cara, a banda ano que vem fazer 20 anos de carreira, cara, é muita coisa pra uma banda, cara.
Porra, eu falei pra você, pra mim tudo tem 5 anos só. Faz 5 anos que eu montei essa banda, cara.
Um, dois, muito, né?
Exato. É algo entre pouco e muito, não sei quanto.
Caramba, cara, mas e aí, cara, como que foi esse início da banda aí? Como que foi essa experiência de você produzir música aqui em São Paulo? E conta pra gente um pouco desse negócio aí.
E achar gente que gostava disso também, né?
Não, então, ainda mais, tipo, sei lá, a gente tava montando a banda em Guarulhos, né, então... Mas Guarulhos já tinha uma cena de metal extremo, assim, rolando.
É, tem umas bandas lá, né, cara? Os Anarcon da vida, né?
Anarcon, o Gesto Grosseiro, que... Eu ia muito nos shows do Gesto Grosseiro, tipo, rolava num passo cultural lá, Florestan Fernandes. Hoje seria meio marxismo cultural, né, que é o nome dele.
grandes nomes da sociologia brasileira.
Exato, mas eu colava lá direto nesse lugar que rolava uns shows de metal de banda de Guarulhos só, assim. Então já ia fazendo amizade com o pessoal, tipo, eu encontrava na escola depois, porque eu continuei. O Senai eu entrei um pouco antes da idade de estar correta, né? O pessoal fala que é pra entrar no segundo colegial pra fazer o terceiro e pronto. Aí termina os dois juntos. Eu entrei no primeiro colegial no Senai.
Ah, tá.
Eu fiz o terceiro ano, ensino médio, eu já não tava mais no Senai, já tinha me formado já. Então, nessa época eu já tava com a tarde mais livre, apesar de trabalhar.
Pode crer.
Mas aí eu já conhecia bastante gente, então conheci a galera de São Paulo, que eu colava na galeria direto, conheci o pessoal de Guarulhos, e principalmente ali na Zona Norte também tinha muita gente no Splash, que era um
bar
que tinha atrás da rodoviária do Tietê.
Perto de casa, inclusive.
Pois é. Depois de um tempo, o Splash fechou ali e mudou pra Guarulhos. Então meio que era a mesma galera, assim, que colava ali.
Foi você, né?
Você é louco. Mas ali, tipo, tinha muito show, muita coisa assim que dava pra aproveitar nessa época, assim, de barzinho poder tocar banda na calçada, assim. E, tipo, não é uma época tão longe, assim, parece eu falando que é muito distante, mas era bem mais difundido esse lance de bandas tocando. O pessoal ia pra assistir banda, mesmo, tipo, banda dividia palco com banda cover, tá ligado? Não era um negócio, um evento só de banda cover.
É, pode crer.
Era bem legal, assim, de você conhecer banda nova no rolê. Tipo, vários festivais na Fofinho.
Nossa, Fofinho, cara.
Pois é,
tava pra fazer. Eu fui nesse lugar umas duas vezes pra nunca mais, cara, é muito trete.
Nossa, foi muitas vezes. Eu fui até tocar, e, tipo, a última vez que eu fui lá tem, sei lá, um ano e meio, porque a gente tocou lá com o Behexen, da Polônia.
Puta, é verdade, que legal, cara. Eu ia no Fofinho, sabe com quem? Eu ia no Fofinho com o Rogner, cara.
Ah, o Rogner tocou no Crepto, cara.
Exato, é isso que eu ia comentar. Você conhece a história, Brunão, do Rogner? Lembra do Rogner, aquele camarada meio do Augusto?
Cara, não sei se eu conheci, mas você já falou desse nome e já contou que ele tocou. Eu não consigo lembrar quem é.
É uma coincidência, assim, é bizarra, né? Porque Rogner é amigo de infância, é do Augusto, né? E aí quando eu conheci o Augusto no colégio, ele virou amigo também, né? E um grande amigo meu até hoje, assim. E aí, lá pros idos de 2004, no final do ano, eu não lembro exatamente quando que era, lembra aí, o Grisa? Mas lá, acho que
era 2004 mesmo.
2004, né? Eu lembro que a gente tinha terminado o colégio, a gente tava nessa pira de cursinho. E aí o Rogner assumiu o vocal de uma banda, que ele gostava de black metal pra caramba. E aí ele falou, pô, eu tô tocando numa banda, cara. E aí a banda era o Crepton. Aí, cara, coincidentemente, anos depois eu vim conhecer o Rafael. E aí ele falou que era vocal do Crepton. E me apresentou... de novo a banda, né? Que eu já conhecia lá dos idos de 2004.
Que loucura.
Eu falei, pô, mas eu conheço essa banda. Fui saber dessa coincidência da vida. Completamente aleatória.
Coincidência bem aleatória mesmo, porque, tipo, o Rogner, ele tava muito próximo da gente no começo da banda, assim. Ele era um cara que tava sempre... Desde que a gente montou a banda, que a gente definiu ela, porque montamos assim, o Adriano e eu, o baterista, na escola. Então a gente tava só nós dois, os dois tocavam guitarra. Falei, ah, mas precisa achar mais gente, pra, pelo menos um baterista pra fazer alguma coisa aqui, e um de nós se ferra aí no baixo. Aí a gente arrumou, eu não lembro como agora, me fugiu como é que a gente conseguiu arrumar esses caras. Foi num rolê no Splash mesmo, que a gente arrumou um baterista que era tocava numa, tinha uma banda na Zona Norte, ali no Jaçanã, na região do Jaçanã ali, chamava Shaman 4. E essa banda a gente viu tocar e tocava no, mais ou menos nos mesmos lugares, assim, que a gente frequentava, a gente meio que fez amizade com os caras. O baterista deles era um cara, o cara era bem jovem, assim, na época. Eu lembro que ele era bem mais novo que a gente, assim, tinha uns 5 anos de diferença, pelo menos. Mas o moleque tocava muito, assim, porra, vamos chamar o cara pra ver se ele topa, né? O moleque topou, a gente meio que fez uma mescla ali das bandas. Não, a gente arrumou um vocalista, que esse ano o cara bem mais velho, e pra ele cantar, mas o cara chegou mó pinta, assim, de, não, eu sou fodão, não sei o quê. E o primeiro show que teve, que a gente tocou, primeira vez, assim, foi com ele cantando. E aí eu peguei, a gente não tinha baixista, eu peguei o baixo do meu irmão, que meu irmão tocava na época. Então eu fiquei no baixo, esse vocalista, né, como frontman, assim, da banda, o Adriano na outra guitarra, na guitarra, e esse baterista que a gente encontrou da outra banda.
Pode crer.
Ficou meio sei lá, não ficou muito legal, assim, a gente não achou que era a química certa, assim, ainda nem tinha o nome Crepton, na real. A banda chamava Necros, ou Necros, não sei, né? Nem a gente sabia a pronúncia correta. A gente catou um dicionáriozinho de latim lá, que, tipo, empoeirado, e falou, ah, vamos escolher esse aqui, ó. É coisa de morto.
Caramba, mas é o seguinte, adolescente nos anos 2000 é muito pouco criativo, né, cara? Tinha muito Dark Lord na internet, era muito Necro.
Ah, porra, aí é a primórdios da internet, assim. Não era o que é difundido hoje com o Wikipedia, que você entra lá e descobre um monte de coisa.
Pode crer.
Absurdo. Google. O que é Google em 2001, né?
Então, não, gente, Alta Vista, cara.
É, pois é, cadê? A gente tava procurando cadê.
Cadê, né?
É. Mas a gente achou umas coisas assim, sei lá, a gente foi na... Quem diria, a gente foi no livro. Não sei se as pessoas jovens já ouviram falar, é um negócio muito engraçado, assim, tem letras, assim, fica na sua cadeira. É muito bizarro.
Papel,
e tem um cheiro estranho, porque, tipo, as enciclopédias e tal. A gente achou num negócio desse, assim. Mas aí, depois que esse show, assim, a gente viu que não dava química nenhuma com o vocalista, mas além do som não tá legal, o cara também, tipo, não tava muito no mesmo vibe que a gente, assim. Aí a gente fala, vamos limar o cara e vamos continuar a gente. Eu dou um jeito de cantar, eu aprendo a fazer esse cantar, né? É muita pretensão falar cantar também. Fazer aquela gritaria lá. Aí fui cantar e ficou um trio. A gente chegou a fazer bastante show com esse trio, assim. Até que a gente queria evoluir e eu não queria mais tocar baixo, eu queria tocar guitarra, porque era o que eu queria fazer do começo. Aí o baixista da banda desse batera que a gente arrumou topou tocar baixo com a gente, assim. Então a gente fez alguns shows, assim, com ele tocando baixo. Funcionou durante um tempo, até a gente falar, vamos gravar então alguma coisa, vai ser legal, não sei o que, tá. Beleza. Quando a gente foi gravar, o batera resolveu não aparecer. Na hora da gravação, tipo, que horas lá? Tipo, 10 da noite, nós vamos virar a noite gravando, vamos. Marcamos um estúdio, todo mundo fudido de grana, adolescente, assim, tipo, ganhava. Na época acho que meu salário era R$300.
Tô louco.
Aí a gente falava, vamos gravar no estúdio pra fazer o negócio certinho. Pelo menos a bateria, depois o resto a gente grava em casa. Tinha um cara, um outro amigo que tinha ele conseguia plugar no computador dele e a gente gravava em casa.
Pode crer.
As cordas. Então a gente foi gravar a voz e a bateria para um. Nem era pra demo, era pra um selo da Bahia que ia lançar uma coletânea de bandas novas, só de black metal. E eles tinham encontrado a gente na internet de alguma forma, acho que nem lembro se era o Kut, o que era, que a gente tinha. E eles pediram pra gente mandar uma música. E a gente já tinha meio que começado a ensaiar, tipo, a gente ensaiava na minha casa, na casa da minha mãe, na real. Tinha um quartinho nos fundos com a bateria do Roger, né? Ele tinha uma bateria...
Olha só!
Parecia um fundo de guarda-roupa, assim, formou uma bateria, assim.
Eu lembro essa bateria, eu toquei nela.
Nossa,
toquei,
é um negócio muito horrível, assim, mas ele quebrou um galho do caralho, assim.
Que legal, cara.
É, até porque grana de ensaio é caro, assim, você gasta toda semana, que seja. Aí a gente gravou, foi gravar essa música pra mandar pro selo, o maluco não apareceu. A gente falou, ah, não, o cara não tá nem aí, não tá... A gente precisa arrumar um batera. Aí o Adriano, tocando guitarra, falou, mano, eu me viro bem, né, acho que eu posso tentar. Aí com essa bateria em casa, ele conseguiu treinar lá e o cara é baterista até hoje, assim, tipo...
Nossa.
Ele manda bem pra caralho, assim.
Que legal, cara.
Muito bom.
Muito bom. E o Rogner veio quando? Aí você saiu da banda, né?
É, aí...
O Rogner assumiu o vocal?
É, depois de um tempo a gente gravou uma demo efetiva, depois de gravar esse som que a gente mandou pra Bahia, a gente gravou com bateria eletrônica ainda.
Olha
aí,
só.
É, aí nesse meio tempo entre esse som com bateria eletrônica e a demo mesmo, com, se não me engano, quatro músicas, tinha quatro ou cinco músicas, a gente arrumou outro guitarrista, porque o Adriano foi tocar batera, então veio um outro guitarrista, o Thiago Andúcias, que tocou, acho que, em todas as bandas do underground paulistano, assim, cara, muito envolvido, assim, com o underground, desde que eu me conheço por gente. E ele veio tocar guitarra com a gente, só que ele também só gravou e tocou, acho que, um ou dois shows, assim, ele tinha uma outra banda chamada Mazaraki, e, então ele tinha outras preocupações e tal, não dava pra se dedicar, não sei o quê. Então a gente gravou essa demo, fez vários shows, começou a preparar música para uma segunda demo, mais bem elaborada. Aí, nesse meio tempo, a gente preparou um disco inteiro, quase, e eu tinha uma namorada que não curtia muito rolê, então eu, adolescente, né, dei ouvidos a ela, e falei, ah, não, preciso focar no meu trabalho, preciso arrumar entrar numa faculdade e ser alguém na vida.
Mas não é só adolescente, né, cara? Tem Yoko, tem Gloria, é. Né? Tem.
É, foi isso numa versão aí, né? Com menos dinheiro. Mas foi bem isso, assim.
Mas essa coletânea da Bahia saiu,
porra,
cara?
Eu existe? Não tenho certeza se saiu nem como. Eu sei que a gente tem essa gravação, pelo menos. A gente meio que lançou essa gravação num CDR, assim, na época, pra ter no show, sabe? Alguma coisa. Mas eu não lembro se a gente chegou a receber essa gravação da Bahia. Eu não lembro nem o nome do selo até, pra falar, que seria legal divulgar lá nos caras, não sei se ela existe até hoje ou não. Era em 2000, 2001 mesmo, sabe? Não, acho que é por aí mesmo, 2001. Foi bem no comecinho.
O negócio que acabou rolando bastante na internet, né, cara? De ter essas coletâneas de bandas menores do underground que alguém resolve montar pra divulgar a galera, né? Acho um negócio bem legal.
Sim, até gravadoras, selos maiores, como a Mutilation fez isso. Eu lembro que tinha uma coletânea deles que tinha Headhunter com Mental Horror, Ophiolatry.
Que é baita banda, né? Ophiolatry
eu acho bem fora. É, eles pegaram várias bandas de death metal da época, assim, do começo dos 2000, assim, e montaram uma coletâneazinha, assim, só de banda brasileira, que aquele negócio é um... Se a pessoa fala, ah, não tem metal da hora no Brasil, não sei o que, os caras só colocavam aquela coletânea lá.
Toma
isso aqui, uma música de casa pra você. O negócio era animal.
É, e tem muita gravadora gringa que faz isso também, né, cara? Relapse ainda lança todo ano um sampler deles, né? A Nuclear Blast tinha aquele Death is But the Beginning. Como é que é? Death is Just the Beginning, eu acho. Que os caras ainda de vez em quando fazem de uma forma ou de outra, né? Acabam virando, sei lá, uma playlist, lança no Bandcamp. A Relapse eu sei que ainda tem todo ano uma versãozinha do que os caras lançaram durante um ano. Acho um negócio bom, né? Pra divulgar banda nova no meio das que você conhece, tema diferente, você vai acabar conhecendo. Né?
É, pois é, eu descobri muita banda nova assim nessas coletâneas, porque não só de selos nacionais, assim, mas tinha, igual você falou, essas grandes gravadoras lançavam assim. Na época do Senai, eu tinha um zine que eu ajudei lá um amigo meu que tava começando, ele tinha muito mais contato na época, que chamava Antrozine, que era um zine online, assim, feito naquele cjb.net, essas coisas assim. Nisso a gente conseguiu entrevistar umas bandas muito da hora, cara. A gente entrevistou o Crisium.
Nossa.
Que a gente acabado de, tipo, montar o zine, a gente conseguiu contato, porque a gente ficava lá no fã-clube do Sepultura, lá com o Tony Iron, lá. A gente passava tarde sábado lá, Então os caras estavam sempre passando por ali, então a gente conheceu muita gente, tipo, o próprio Edu do Nervocaus, que ele tinha Muvuca Records lá na galeria também.
Que louco.
Comprava várias fitinhas lá. Comprei muita fitinha, assim, que às vezes até uma loja fazia uma coletânea dela.
Fitinha cassete gravadona mesmo, não era...
É, fitinha gravada, o cara metia lá, gravava uma fitinha com umas principais músicas lá que ele tinha pra lançar de CD ali. E vendia aquilo, aí você gostava, você ia lá e comprava o CD.
Hoje chama playlist, né?
Pois é, né? Você chega no Spotify e tem a playlist pronta, né?
Muito bom, cara.
Mas era muito bom pra você conhecer banda, na real. Pegar essas fitinhas com coletâneas. Achava animal.
É alguma coisa que eu tento fazer ainda de vez em quando é pegar, mesmo que seja, cara, na loja online da Mutilation, Paranoid, qualquer dessas maiores ou menores, até Black Hole, sei lá, qualquer selo desse ou distribuidora, eles sempre tem um split ou aqueles 3-way, 4-way, né, CD que pega junto umas 3, 4 bandas que eu não conheço, mas é compro pra ver qual é, né? E geralmente são discos que são baratos, né? Os caras cobram, sei lá, R$10, às vezes é CDR mesmo, né? Nem um CD de verdade, mas vem... Sempre tem coisa legal no meio, né?
É a melhor maneira pra você descobrir, acho que até hoje funciona e funciona bem. Você... Só que assim, tem a facilidade hoje de você entrar lá no... Sei lá, num bandcamp de alguém lá e você dá o play, você ouve já um trecho da música ou a música inteira.
Ah,
até.
Sim. Ou YouTube,
então,
né?
Você já tem aquele preview. É, ou no YouTube... Mas a banda já tem um previewzinho até na loja de disco, pô. Você entra numa loja online qualquer aí que tem lá o CD, a banda divulgando o CD, você dá um play, você ouve um preview.
Verdade.
Então, meio que tem um pouco disso ainda, mas pra banda nova é animal. Ajuda muito, assim, você entrar numas coletâneas dessas, assim. Eu lembro que a gente mandou com o Krepton até 2010, 2012. Não, 2010 não, mas 2015, assim, a gente tava mandando pra coletânea, música pra coletânea, assim, de selo pequeno.
Ah, muito bom. E às vezes tem uma banda âncora, né? Sei lá, tem uma banda um pouco maior que puxa um pouquinho, a galera vê, vai escutar as outras menores, né? Que acho que também é a parte que eu acho legal do underground, né? De garimpar essas coisas, de... Às vezes rola um evento, um festivalzinho, um show menor, você conhece duas bandas e tem três tocando antes que... Você nunca ouviu falar, mas que às vezes são coisa boa, né?
É, então, e tem lance também de... Às vezes tá no show, você não conseguiu ouvir direito e tem um CDzinho ali com várias bandas e uma música dessa daí que tocou, então você não se compromete também comprando o bagulho todo. Também é barato, né, gente? Não custa nada comprar um bagulho desse.
É, exatamente.
É. Ou baixar, sei lá, ou ouvir no Spotify e dar um seguir lá, sei lá. Ajuda essas bandas, assim, que acho que... Hoje em dia, eu acho que não é tão... Não tem mais tantas barreiras que nem tinha antes, que a gente tinha que caçar essas coletâneas, assim.
Mas então, Rafa, o Krepton tem alguns álbuns lançados já, né? O último é o Of Lies, Curses and Blood. E tá pra sair um novo aí, cara. Conta pra gente como que é essa experiência aí, esse processo de gravar um álbum full no Brasil. Ah, as dificuldades, os desafios...
As vicissitudes.
As vicissitudes. Pô, eu adoro essa palavra.
É uma palavra bonita, cara.
Nunca consigo usar ela, né? As vicissitudes de você fazer arte no Brasil, no underground brasileiro, como foi a recepção do público, do Off-Lies?
Bom, é difícil, cara, porque a gente gravou o primeiro em 2003, mais ou menos, eu acho. E foi tipo, do it yourself, assim, basicamente. Então, a gente gravou, só que a gente... Acha que a gente acreditava, assim, pelo menos o Adriano e eu, desde o começo, que um disco ou um CD, que seja um álbum, ele é completo com a pegada visual dele, com ele impresso na sua mão, junto com o que tá tocando, junto com o encarte e a apresentação ao vivo. Então é meio que a gente sempre teve esse rolê de fazer as coisas se conectarem.
Pode crer.
E é difícil, não é um negócio. É, não é um lance, vamos gravar um disco, bota pra vender ou bota na internet pra baixar vamos fazer um meia dúzia de show tocando três músicas deles, sei lá. Então a gente tentava fazer isso desde o começo. E a gente gravou essa primeira demo em 2003, a gente fez alguns shows ainda bem toscamente, assim, a demo é bem tosca, mas ó, tem um encartezinho que, modéstia à parte, eu acho até bonitinho pra época e pra maneira como foi feito, que foi totalmente a gente fez por conta, assim, imprimiu em gráfica rápida, imprensou os CDs em casa, sabe? Esse segundo que tava pronto quase quando eu saí da banda, que é o Days of Darkness, a gente foi em 2004 isso. Tipo, eu abandonei, a gente fez um show, eu catei, ah, beleza, até a capa tava pronta já. É, todo o conceito e a visual tava pronto quando eu saí. Eles chegaram a gravar, mas não lançaram. Rolou só uma divulgação digital, assim. Foi com o Roger cantando.
Ah, irado.
É, aí depois a gente se reencontrou em 2014, pouco antes disso, na verdade. Em 2010 a gente se reencontrou e falou, ah, vamos voltar a tocar e tal, de brincadeira mesmo, só pra quebrar ferrugem. Aí a gente fez isso e viu que ainda tinha aquela mesma pegada, assim, de antes. Aí falou, ah, tá, vai fazer 10 anos de aniversário do Age of Darkness, que eu montei tudo aquele negócio junto com eles, assim. Eu só não cheguei a gravar, efetivamente. Vamos gravar ele lançado, eu cantando as músicas que eu escrevi, pelo menos. Aí a gente regravou ele, mas totalmente profissional, porque a gente tem algumas vantagens, né, no Crepto, principalmente, que o Eric, que era nosso guitarrista, o cara é produtor musical, basicamente. Ele é um técnico de som foda e ele manjava muito, ele dava aula de mesa de som.
Muito bom.
Tipo, a gente evoluiu muito daquela época, assim, como pessoa mesmo, assim. E eu sempre cuidei da parte visual. Nessa época eu já tava pós-graduado em design, então deu pra fazer um rolê mais bem elaborado. A gente já conseguia bancar um estúdio pra gravar tudo. Então a gente conseguiu soltar ele em um formato mais de um EP. Não era mais uma demo, era um EP indie mesmo, assim.
Legal.
Então, meio que quando a gente levou pra galera ouvir, o pessoal falou, porra, mano, parece uma banda lançada por uma gravadora normal, assim, não tem nada, não deve nada pra isso. Assim.
E uma pergunta completamente aleatória, aí que mudou o logo, né?
É, foi nessa volta, assim. É amadurecimento, né?
Esse é bem legal, cara. O logo, o antigo era legal também, mas esse eu acho bem...
Ah, a gente tem ainda umas pessoas, assim, que falam, mano, por que vocês mexeram nisso, cara? Não se mexe nisso.
É, mas tem intrusão até do Crepton, né, cara?
Pois é. É, nem questão de ser intrusão. Tem um cara que até um dos caras também de história aleatória, assim, que conhecia a banda, que meu irmão casou e foi morar no interior. E morando no interior, ele foi trabalhar numa agência de publicidade e tinha um cara lá que, por um acaso, ele comentou que, meu irmão tem uma banda de metal. Mas ele tinha uma banda, né? Porque na época a gente não tinha nem voltado ainda. Ele tinha uma banda de metal. Ah, mas você não deve conhecer. Aí o cara falou, mas qual que é o nome? Aí ele falou Crepto. O cara falou, porra, conheço. Eu tenho CD. O cara tinha... Ele foi um dos únicos que comprou a primeira demo.
Porra.
Legal, cara.
Aí a gente, pô, vamos conhecer esse cara, né? Aí eu fui saber quem é o cara, pô. O cara é só uma das referências do The Perceived Suicide do Black Metal no mundo, assim, que é o Paulo Bruno do Daylight.
Que doido, cara.
Louco, cara.
E é o cara que adora o logo antigo, então. tipo, o cara é um grande amigo, assim, ajudou muito a gente, tanto que no Offlies ele gravou um solo de guitarra lá com a gente.
Ah, então, que foda.
Que legal.
Eu acho que foi massa pra caralho, porque o cara toca muito, né? Até descompensou um pouco ali na parte musical, assim. Mas foi foda o cara participar. Então. Mas é difícil a gente conseguir... Foi difícil até nessa volta pra gente conseguir lançar um full, porque a gente já tava com outra cabeça, então a gente não queria mais tocar as músicas antigas, né? Então, se a gente fosse lançar um full, a gente... Vamos fazer umas músicas do zero, com o que a gente pensa hoje, né? Da maneira que a gente pensa hoje. Aí a gente preparou o full, o Offlies, assim, inteirão. Já tinha bons contatos ali na Mutilation, principalmente. O Eric tinha bons contatos lá, porque o Eric fez a mesa de som ao vivo do Blasphemy, quando eles tocaram aqui, que o Tulula gravou. E outros
shows,
assim. Então, a gente já tinha uma porta aberta ali.
E pra quem não conhece, o Mutilation é o selo que lançou o Offlies, né? O primeiro full de vocês.
É, então, aí, com essas portas abertas, a gente já chegou com o material pronto, assim, pro Tulula, pra lançar pela Mutilation. Então, a gente já tinha, basicamente, a gente tinha como gravar, já tinha a parte visual já preparada, o conceito todo do disco. Então, ele teve só o trabalho de mandar prensar e colocar o logo dele, sabe?
Ah, mirado, cara.
É, foi foda.
Mas a Mutilation é grande, grande, né?
Pô, é a gravadora que eu comprava meus discos desde moleque, assim, então...
Aham.
Uhum. É um negócio foda, assim, pra mim, na minha trajetória dentro do rock, igual a gente falou no começo aí.
Aham. Uhum. Pô, tiradaço, cara.
É, então, mandou pra fora e tal.
Você falou do conceito do Offlies, conta aí um pouco da história do disco, qual é que é do conceito do disco, porque, putz, não é porque você é meu amigo, cara, mas o Offlies Curse and Blood tem uma das capas mais legais de um CD de rock and roll que eu conheço, cara. Ao contrário do que se espera, uma capa branca, né, um CD de black metal com capa branca e vermelha, bonitona.
Bem foda, né?
Conta aí pra gente um pouco do conceito, da ideia do disco.
Ah, a ideia da capa era isso mesmo. A gente queria fazer o oposto, porque a gente viu muito, assim, a gente vem de uma época de VCD na prateleira, né? E na parte de rock e metal, você vai ver aquelas capas, preto e vermelho, escuro, tudo, com o fundo é sempre preto, e a gente fala,
sempre
mano,
preto com um monte de gore na capa, ainda.
Ou um monte de gore, ou é preto e branco,
Transylvania Hunger, né,
candelabro, exato, candelabros e fotos com contraste no talo, assim, a gente queria, vamos fugir disso, vamos fazer um negócio, chamar atenção também na prateleira. E na prateleira também, quando eu falo prateleira, eu quero dizer também, se você tá numa playlist lá, você vai ver as capas do disco, você vai ver a diferença. Mas esse é um ponto, ele tinha que ser branco, assim, na minha cabeça, assim. E também porque a gente tá retomando uma coisa que ficou parada há muito tempo, ficou maturando, assim, então a gente foi evoluindo em cima daquilo. Tem, acho que, se não me engano, uma única música nesse disco que é uma música antiga, que é a The Black Sword. Que a gente chegou a tocar em 2004, assim. A gente só deu uma adaptada nela na questão de letra também, porque a gente era bem... Sempre, eu não vou dizer que melhorou muito, mas a gente era bem cru, assim, pra escrever. A gente era bem toscão, assim, aquelas letras, tipo, punk rock de qualquer jeito, assim.
Punk rock do Satanás, né?
É.
Cara, On The Pale Horse, que acho que é a música que abre muito boa, cara.
É, então, a gente chegou, antes desse, a gente lançou como single, um formato de single mesmo, In The Arms Of Death.
Arms Of Death, uh-huh.
Que é, pra gente, era meio que a música chamariz, assim, do álbum, porque ela tem uma pegada diferente também. É, uma música de trabalho, porque ela é lenta, ela não fala de diabo, assim, efetivamente. A gente fala muito de morte, a gente não fala muito desse, vou matar Jesus Cristo e todos os cristãos do mundo. Não tem mais isso, assim. É, tipo, a gente resolveu não seguir mais por essa linha. Tipo, tem um monte de banda que ainda faz isso e eu acho foda.
Sim.
Mas a gente fala, já tem gente que faz isso melhor que a gente.
É, então, matar cristão, assim, né?
É, tem gente que mata cristão melhor que a gente.
Mas... Quem veja melhor que a gente,
né? Pois é, já fizeram isso, né?
Porra, queimaram Notre Dame, né, cara?
É,
esse
então.
Cara foi no Zeca.
Pois é, é só um...
O disco desse cara vai fazer sucesso aí no...
hoje você pode pegar no banco de imagens uma foto dessa.
Exatamente.
Né, então, mas aí a gente tava com uma pegada diferente, tem duas letras de música que é baseada em literatura, então... a gente já não tava mais nessa pegada de falar de matar cristão, mas apesar de ter coisa do tipo, por exemplo, Against the Lies, que é o Lies do título, é só pra falar umas verdades da igreja, assim, de como ela... do que a gente já sabe, né? De como ela trai fiéis mentindo, botando medo onde não deveria existir. O Burn the Cross também, então são músicas que tinha mais, tem mais essa pegada. Mas, por exemplo, The Unknown Darkness é um conto do Asimov. Então, a gente pegou, a gente tinha lido a respeito, tipo, fala sobre um planeta que eles viviam só em luz e o sol tava morrendo, então eles não sabiam o que esperar da escuridão, porque eles não sabiam, não, era totalmente desconhecida na cabeça deles a escuridão. Então a gente pegou esse gancho e falou, ah, isso tem tudo a ver com black metal, cara. A gente trabalha no desconhecido, no contraponto, assim.
Muito foda, cara.
E a Black Sword, que é a história do Senhor dos Anéis, né? Espada Negra. Então,
Turin Turambar.
O Borgo sabe muito melhor do que eu. Muito mais letrado nisso do que eu.
Muito bom. E no fim, a gente acabou falando mais de literatura aqui em 3 minutos. Episódio, né, cara?
Todo episódio.
Episódio bom, dedicado, cara, a isso.
O episódio que era, né, sobre, cara, livro e literatura, né, cara? Virou...
Exato. Virou sobre rock e música.
E sobre black metal também.
E sobre black metal. Ah, puta, cara, que legal, o Rafa. O máximo que eu sei tocar de instrumento musical é campainha, né? Então.
O perigo.
Deve ter sido muito foda, cara.
Não, é muito louco. O lance de você pegar ele na mão. Eu acho que eu gosto muito de ter material físico ainda, né? Apesar de eu ouvir quase 100% do meu tempo YouTube e Spotify, eu gosto de ter o material físico. E você pegar na mão um negócio que fala, porra, fui eu que fiz isso aqui, de alguma forma.
Putz, é foda, cara.
É muito foda, louco, bro. É aquilo que eu comprava CD por telefone quando era criança, e agora tem um dele é meu.
O seu, né, cara?
Eu poderia comprar um meu. Isso é muito louco, assim, tipo. Mas é um sonho ainda. Um dia eu vou lançar um vinil desse aí. Vinil branco, bonitão e tal. Mas é aquela coisa de designer, né?
Podia lançar o novo, hein, cara?
Ó, o novo tá pra sair aí, ó. Sai em março. Mês que vem sai.
Mas e aí, fala aí um pouco do Vama, cara. Diz que eu tô ligado que você tá super envolvido aí na criação das artes conceituais do disco, pelo menos. O que mais? Como que você tá envolvido? Mas antes de você falar do disco, cara, tô pulando um pouco de pauta aqui, já peço desculpa pros nossos ouvintes, mas o Krepton, ele fez uma turnê grande, né, cara? Ele fechou pra caralho, cara. Antes de falar do disco novo, vamos falar da trajetória aí da banda. Eu tô ligado que vocês fizeram uma turnê pela América Latina aí, e os caras, foi super, pelo que você comentou comigo, foi super bem recebido pelo público, né? Como foi essa história aí, cara?
Bom, foi uma loucura que a gente fez, assim, meio que também por conta. A gente tinha lançado Off Lies aqui e começou a pipocar uns resultados da gringa, assim. Pessoal falando bem, não sei o que, queria ouvir e tal. Aí a gente falou, mano, vamos viajar, agora a gente paga nossas contas, a gente consegue viajar. Aí a gente conseguiu falar com o Marcos Coutinho lá, que é do Rio de Janeiro, da Metal Coof. Ele também é do batera do Cold Blood. E ele faz esse rolê com banda, assim, você
pode crer.
Faz o rolê de manager, ele marca os shows, já leva nos lugares que ele conhece e tal. Então você vai muito já meio que preparado por ele, assim. Só que, tipo, é aquele rolê que você banca, assim, de certa forma. Mas o bom é que também tem cachê, então a gente acaba recebendo uma grana e tal. E é muito bom pra divulgação da banda, véio. Bom pra caralho, assim.
Sério,
ele faz uma pré-divulgação, né, obviamente, pra chegar lá e ter gente no show. Mas isso deu muito certo, assim. E foi no final de 2016 que a gente foi. E a gente fez, acho que, sei lá, não lembro se foram 11 shows, alguma coisa assim. Entre Colômbia, Equador e Peru. E era, assim, chegar, tocar, pegar o táxi pra rodoviária e ir lá na próxima cidade, tocar de novo. Teve vezes, foram, sei lá, 3 shows seguidos, assim, sexta, sábado e domingo.
Porra, puxado, né?
É, então, imagina pra voz da gente, né, que faz aquela gritaria. Mas, não, a experiência foi foda, mano, foda demais. Assim, a gente tocou num... Tava na Colômbia, foi na época, bem na época que caiu teve o acidente da Chapecoense.
Uhum.
É, a gente tava pertinho, inclusive, do lugar onde caiu o avião. E a gente tinha tocado nessa cidade, a gente tinha acabado de sair de Medellín e tava indo pra Armênia, se não me engano. Aí, dois shows depois, a gente foi tocar num espaço que era mantido por uma torcida do time da Colômbia, lá do Nacional.
Tô louco.
Então, o pessoal lá tava em clima de futebol, assim, cantando as músicas do time. Fizeram homenagem pra Chapecoense, caralho.
Que louco, cara.
Caramba, cara.
E foi um dos shows mais de energia mais foda, assim, porque tava muito... Era um lugar pequeno, mas tinha gente saindo pelo ladrão, assim. Teve que entrar uma galera pra ficar na frente do palco, pro pessoal não pisar no pedal sem querer, porque tava muito cheio.
Nossa.
Tô louco.
O microfone balançava, tava no pedestal, assim, balançava, porque a galera vinha pra cima mesmo, assim. Era um bagulho muito foda, assim.
Energia foda da galera, então.
Porra, pra caralho.
Uma absurda.
É, foi do caralho, assim.
E é perguntar desses lugares que vocês tocaram, cara, assim, uma coisa que eu acho muito estranha é como o Brasil é meio isolado, fora, cara, que tá muito, muito ligado no underground da cena de metal desses lugares aí, né? Assim, eu tenho procurado algumas coisas, mas é, assim, VCD pra vender em loja é muito raro, e divulgação de banda desses lugares aqui é muito raro, cara, só que você tava numa situação contrária, né? Era uma banda brasileira tocando pra esses caras aí. Conheceram muita banda legal? Como é que foi desses relacionamentos aí? Tem contato com alguém ainda?
Nossa, a gente conheceu muita gente, assim, de banda, e banda de qualidade boa pra caralho, assim, que igual você falou, não chega aqui, assim, tão fácil, né?
É estranho, né?
Que tem o isolamento do idioma, né? A gente tá numa ilha, né? Do português aqui.
Ah, cara, eu não sei se é um argumento forte, assim, eu entendo que dentro da América Latina só tem a gente falando português, mas a gente tá consumindo tudo que é de fora também, né, cara? Vem, sei lá, se viesse o Rammstein aqui, enchia um estádio, né?
É, então, mas acho que tem esse lance do idioma, assim, porque as bandas daqui têm muito mais contato de poder trocar, assim, então... O pessoal sabe falar um inglês bem, mas não sabe falar um espanhol, ou não tem interesse de trocar esse em espanhol para poder trocar com essas bandas assim. E é muito de troca, assim. Principalmente, eu tô falando de underground, assim.
Uhum.
Esse nível de underground, a gente depende muito dessa troca com banda. Ou trazer os caras pra cantar aqui, ou a gente, como a gente foi pra lá. E deu pra fazer uma boa amizade, assim, com bandas que tocaram, assim, já vieram outras bandas do México pra cá, que os caras estavam, porra, a gente não conhece nada do Brasil, a gente vai fazer dois shows aí, tem como ajudar e tal. Aí a gente se aproxima e vai lá tocar com os caras.
Que foda, cara.
Pra ajudar a levar a gente também, sabe? Pra conhecer.
É, eu sinto falta, né, cara? Porque tinha tudo pra ser aqui na Europa, né? Que você faz um festival, tem 1 milhão de bandas legais que estão na mesma regiãozinha, né? Aqui não, cara. Aqui o Brasil é uma ilha mesmo, né?
Pois é, mas a gente fica assim até dentro do próprio Brasil, assim.
Verdade.
Porque a gente conhece poucas bandas de metal do norte, por exemplo. Porra, tem banda de metal boa pra caralho lá. No centro-oeste tem banda de metal pra caralho.
Verdade.
Então a gente fica meio que numas panelas, a gente tá num rolê meio bolha, assim, de Rio-São Paulo, esse eixo, o Rio-São Paulo-Minas, vai. E Paraná, ou Sul, é muito fechado também pro Sul.
É, o Sul é bem fechado, né?
Mas a gente foi tentando desbravar isso e fazer essa conexão.
Muito foda, cara.
É.
E ao todo, vocês percorreram quantos países nessa turnê aí, cara?
Ah, foram 3 países. A gente chegou na Colômbia, fizemos alguns shows na Colômbia já. Tipo, a gente fazia e ia se aproximando da fronteira. Aí atravessava a fronteira e já fazia mais alguns shows até chegar do outro lado da fronteira. Fazia mais alguns shows, assim.
E ao todo, você lembra quantos shows, mais ou menos, vocês
fizeram? Acho que foram 11 ou 12 shows.
Caraca, bicho.
Por aí.
Obrigado. E todos eles lotados, a galera... curtindo o som, conheciam vocês já? Como que era essa?
Então, eles conheciam muito pela pré-divulgação que foi feita. Então, eles sabiam que eu chegaria uma banda do Brasil que nunca tinha tocado, que tocava metal, então a gente já mandou algumas músicas. Quando a gente tava lá, rolou entrevista em rádio, então a gente conseguiu meio que durante a turnê ainda fazer mais um awareness, assim, que a gente tava ali na região, sabe?
Pô, sensacional, cara. Muito foda.
Foi bem fácil, tocou com o Master lá. O Master tocou no festival lá do lado de Quito. Não lembro da cidade agora. Aí a gente tocou, foi uma das bandas que tocou junto com eles lá.
Obrigado. Mas aí, cara, o Krepton hoje, você deu uma afastada aí dos vocais do Krepton, tá pra lançar um disco novo, mas apesar de você ter dado uma afastada dos vocais, você ainda continua bem ativo na banda, eu sei. Conta pra gente um pouco aí, pra quem tá ouvindo a gente aí, qual é que é desse novo CD. Eu tive o privilégio de ver a capa um pouco antes, acho que de ser divulgada no site e nos meios de comunicações oficiais de vocês, olha lá. O disco se chama Vama, né?
Vama é, na verdade, um conceito que a gente já tava pegando também, fugindo também de algumas coisas bem meio clichês, assim. Fugindo e indo de encontro, de certa forma, né? Porque a gente mantém essa linha e acabou meio que esbarrando no dissection, assim.
Ah, é black metal, né, cara? Não tem como ser...
Pois é, enrola muita influência, assim. Que parece que não tem, quando você fala, porra, isso aqui é muito dissection, caralho. Que o Vama é um caminho da mão esquerda, né? Vama Marga. O caminho da mão esquerda do Tantra. Então, fala um pouco do caminho da mão esquerda que a gente tem na Umbanda, que a gente tem em outras culturas todas, assim.
Pode crer.
E a gente meio que pegou essa vibe, assim, foi estudar, foi entender o que que era. Tinha tudo a ver com o que a gente queria falar. Caminho da mão esquerda também, o lance da esquerda é muito forte. De vermelho e de esquerda é muito forte no Krepton. Então...
Não só no Krepton.
Pois é, mas a gente quis provocar mesmo, porque, mano, banda de ponte de metal conservador, não faz sentido metal conservador na mesma frase.
Pode crer.
E a gente foi, né, totalmente pra via esquerda mesmo, de várias vertentes da via esquerda, e tentou colocar isso num álbum, assim, todo com as letras meio que equalizadas. E a gente fala desse caminho da mão esquerda, a gente fala de Kali. E como é um tema que toca muito na questão do feminino, da mulher vista como blasfema na cultura, a gente trouxe umas mulheres para escreverem letras também, porque faz mais sentido a mulher falar sobre isso do que a gente querer meter a mão e escrever por nossa conta.
Excelente.
Então, metade das letras lá são que tem essa questão são escritas por mulheres. Mulheres que fizeram parte da banda ou que fazem agora. Então,
pode crer.
Também estão envolvidas com metal, não é assim pegar aleatoriamente.
Mas é Kali, pra quem não conhece aí, é a deusa hindu, né? Que representa a mãe natureza. Qual é que é? Conta um pouco pra gente.
Representa a morte, é a deusa da fertilidade, da vida. Então, como eu falei, que esbarrou no dissection, quem curte um black metal, com certeza, se falar Kali, a pessoa já vai...
Mahakali.
Já vai se assimilar a Mahakali, então não é uma coisa nova. Não, a gente não tá efetivamente fazendo uma coisa que nunca foi feita.
Quem não viu Indiana Jones, né, cara?
Pois é, então.
É verdade.
Já vem de antes. Mas tem coisa ali também que a gente fala muito sobre a natureza como criadora, assim. Como tem uma música que chama Earth, que fala, que é a música que abre o disco, que ela é bem na pegada da criação da Terra, assim, dos primeiros seres que saíram do oceano, que colocaram a cabeça pra fora do mar, olharam pra cima e viram que tinha condições de sobreviver do lado de fora, ao mesmo tempo que essa evolução que fez essa galera que saiu do lado de fora começar a destruir, como se fosse um câncer mesmo, assim, da própria natureza, sabe? Uma coisa ciclal, assim. Então a gente fala uma pegada que você vê que a gente tenta não fugir muito do black metal, que é o que a gente sabe fazer, mas a gente tá fazendo uns caminhos aí, tentando explorar uns caminhos um pouco diferentes do chifrinho com a mão, assim.
Acho que bem diferentes, hein, cara? Acho que é um negócio bem legal que você tá fazendo aí.
Pois é, você vê banda grande que tem poder de mídia e o caralho, tipo, dentro do metal, como o Behemoth, por exemplo, que faz uns trabalhos artisticamente, plasticamente, muito bonitos. Pode não gostar do som, mas plasticamente ele faz todo um... Ele se fecha dentro do... como um produto único, assim. O disco, o show, as letras...
Clipe,
O clipe, principalmente, que os caras rezam bastante nisso. Então a gente tá... A gente já entendia que isso era uma coisa única, então a gente começou a colocar isso no show, inclusive, porque a gente apresenta um produto, um pedaço de um produto que é o álbum, o outro pedaço do produto é um vídeo que a gente lança, alguma coisa do tipo, o outro pedaço é o show que a pessoa vai ter a experiência completa. Então aí no show a gente consegue tentar fechar o mais próximo do que a gente queria passar dentro do disco. Então a gente trabalha com iluminação, que não é uma coisa hoje em dia cara de se fazer, né? Não dá pra falar, ah, não faço porque é coisa de boy, caralho, que a gente ouvia muito isso no começo. Mas é só você ter a ideia bem amarrada e você consegue os caminhos, ponto, assim. Tipo, então você vai, você tá propondo uma experiência, entrega a experiência completa. A gente não quer ver uma banda ensaiando ao vivo. A gente já viu muito disso no underground, sabe que a gente pode fazer mais. E a gente sabe que muita banda pode fazer mais também.
Cara, aí você falando agora, vou falar um negócio que acho que dependendo do lugar que eu tivesse, eu ia ser chicoteado, né? Mas assim, você pega as maiores bandas de black metal, o pessoal vai falar que é sellout ou qualquer coisa que seja, mas todas têm uma imagem muito forte, né? O visual, né? Cara, desde o Mayhem lá, a galera que enterrava roupa, corpse paint, não sei o quê, tinha já o esqueminha, cabeça de porco, não sei o quê, né? Você vai caminhando um pouquinho, cara, sei lá, o Dimmu Borgir, os caras investem pra caramba nisso, mesma coisa, né? Os clipes e as artes, tudo meio integrado, né? Ou sei lá, vai pra Inglaterra lá, o Cradle of Filth também sempre investiu pra caramba em camiseta, né? E até as camisetas que eles faziam lá pra chocar e pra ser banido, não sei o quê. O que você comentou do Behemoth, né, cara? As bandas grandes de black metal prezam muito pela imagem, né? Acho que é um negócio que faz muito sentido com a música, né? Pra você ter um conceito fechado do negócio. Né?
A gente entende que o black metal ele tem que usar disso, porque o corpse paint não é pro cara ficar mais bonito. Porra, é pra chocar, cara.
Exatamente.
Você tá propondo uma música que é dissonante e que é diferente do comum, do senso comum, com uma letra que é completamente agressiva e vai de contraponto a uma massa ou de religião, ou sei lá o que for. Então, você tem que fazer isso também no visual. Faz parte do show, sim, efetivamente.
É o pacote, né?
É o pacote. Não adianta falar também, porra, os caras querem inventar coisas. Pô, não é inventar, mano. Sempre fizeram. E é assim que é show. Por isso que o nome é show, sei lá. Você vai mostrar o seu conceito, pô.
Eu tava hoje lembrando, cara, assim, memória. Acho que eu nunca externei isso na minha vida, olha só. Mas a primeira vez que eu fui ouvir King Diamond, cara. E, assim, King Diamond, o cara corpse paint no, antes da galerinha da Noruega lá, né? Com as cruzinhas invertidas pintadas na cara. Cara, eu fiquei com medo. Era um negócio que realmente causava um desconforto foda, né? Eu, moleque, sei lá, devia ter...
Porra,
anos, cara. Você vê a imagem, cara, porra.
É o máximo do teatro. O que ele fez ali, ele trouxe o que o Alex Cooper tava fazendo, assim. O show do Alex Cooper sempre foi um negócio absurdo desde os anos... final dos anos 60, assim.
Exatamente.
E ele já veio também junto nessa pegada. Falou, mano, eu consigo fazer mais. Aí chegou...
E do mal, né?
Não, se é pra fazer do mal, vamos fazer do mal de verdade.
Vamos fazer direito, mete a cruz invertida, o pentagrama e vambora, né?
Pois é. O próprio Black Sabbath já fazia isso, metia uma cruz gigantesca num palco lá, tudo com fogo, com vela, sei lá que eles colocavam uma lâmpada. O bagulho devia ser quente pra caralho.
Nossa, devia ser o inferno no palco, né?
Pois é, então. E é isso, você tem. O lance do show é fazer show mesmo. Então, é fazer pirotecnia e o caralho. O nosso a gente tava colocando, tinha um altar, a gente montava, aquele altar, pra quem já viu foto, alguma coisa assim, lá nas páginas e tal, era muito pra gente, assim, questões simbólicas, uhum. Era muito pros integrantes da banda, a gente não tava oferecendo nada pra ninguém, mas ele tinha muito a ver com o que a gente tava passando do nosso som e tudo, então pra gente fazia sentido ter aquilo, e esteticamente... Ele corroborava com o que a gente tava falando.
Que era irado e macabrão, né? Caveirona em si.
Nossa, vela. Crânio, vela, terra, sal, óleo, incenso. Então, cada elemento ali foi pensado pelos membros ali da banda e tinha um motivo pra estar ali. E compunha o palco, né? Uma das coisas era compor o palco. Então, mais pro final, assim, um pouco antes de eu sair, que eu nem falei, né, do meu afastamento, mas na gravação do Vama eu tive uma tosse alérgica que me impediu de gravar, porque eu tava no meio da gravação já, tipo, eu já tinha gravado 3 músicas, aí rolou alguma coisa na garganta, então, era talvez um calo, eu nem fui fazer mais exames pra descobrir, mas o médico só falou pra eu me afastar, porque quanto mais eu forçava, mais eu tossia, quanto mais eu tossia, mais eu machucava, então virava meio que um ciclo vicioso da garganta ruim, e eu não consegui gravar tudo, nessa eu me afastei, mas ainda tem na música título, ainda tem um pouco da minha voz lá, do que eu tinha gravado já. Então, mas ainda assim, todo o conceito do disco, mais uma vez eu preparei todo o conceito e não consegui gravar, né? Acho que era meio uma sina, assim, sempre no segundo eu não gravo, daqui 10 anos eu volto e regravo.
Tomara que não seja 10 anos, hein, cara?
Pois é.
Vamos lá.
Aí eu tô pelo menos junto com o pessoal até lançar e tudo, porque o conceito tá muita coisa ainda na minha cabeça, com o Adriano e com o Magrão, assim. Mas ao vivo acho que até vai rolar aquele afastamento tradicional aí. Não vou conseguir completar.
Então o Krepton, ele tá com o Grizzly nos backstages, assim, né?
É, por enquanto eu tô só cuidando da capa, a gente tá. Mandei pra gráfica ontem. Algumas coisas, alguns ajustes, tá até com o arquivo aberto que precisava arrumar um ajuste ou outro ali na questão de gravadora. Que aliás a gente mudou de gravadora. A gente conseguiu contato com a Dracar, que é uma gravadora francesa, mas ela tem uma base aqui no Brasil com o Rude, lá no sul, em Porto Alegre. E ele topou gravar, assim, tipo, ele falou assim, confiou nas coisas mirabolantes que a gente fez.
Irado. Sair na gringa também.
É, provável. Vai rolar uma distribuição.
Irado.
Da Dracar. Provavelmente eles vão já tá quase que acertado, mandar pra vários lugares. Mas é mais comum agora com streaming. É fácil atingir vários públicos em vários lugares do mundo.
Mas tem gente que compra ainda, né, cara?
Bruno.
Pois é, então. Vai sair uma versão bonitinha, digipack bonitinho.
Irado, cara.
É. Quem for comprar, você ligado que o Brunão aí coleciona aí, ó.
Irado, pô, irado. E tá pra lançar quando, cara?
Bom, o dia exato não sei dizer, mas é final de março, provavelmente.
Assim, tá chegando então, tá?
Chegar abril, mas a ideia era que saísse em março.
Irado.
Na verdade, esse disco era pra ter saído já, sei lá, começo do ano passado, final do ano retrasado, assim. Mas com um monte de rolos de gravação e agenda, é mais difícil do que a gente pensa mesmo. Onde vem aquela banda que, banda não lança disco tem 2 anos, porra, não é tão simples.
Porra, cara, legal pra caralho, cara, a gente se conhece tanto tempo, eu acho que a gente nunca conversou tanto, né, sobre a história da banda.
Não pode crer.
Foi um puta prazer aí, cara, ter você nessa primeira parte, né, então já fiquem aí de olho nos episódios futuros aí. Queria agradecer, cara, a sua paciência, a sua disponibilidade com a gente. Eu acho que foi um papo bem, bem esclarecedor aí de toda a vida de uma banda de metal brasileira, cara. Rafa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela essa entrevista parte 1 aí. Brunão, muito obrigado aí pela participação aí, pra variar, né? Porque
estamos aí junto aí. Oh, valeu mesmo, Grizzly. Sensacional, cara.
Que isso, cara. Eu que agradeço aí poder falar um monte de groselha que aconteceu comigo. Vários rolês, vários metais diferentes, desde metal farofa, metal bronzeado, metal pequeno.
Tudo bom, cara. Tudo música boa, né?
Cara, quem não curte o Manowar, nem a gente. Pô, então é isso, cara. Obrigado.
Valeu mesmo, gente.
Valeu aí, passa aí, cara, pra quem não conhece o Krepton aí, o site, os contatos da banda aí, pra acompanhar o trabalho de vocês.
O site é krepton.com, Krepton é Creptum de Maria no final. Também se digitar no Facebook vai achar, no Instagram é Krepton _ no final, E, mano, no Facebook acho que tem, tá concentrado a maior quantidade de informações da banda, assim. Lá tem tudo pra saber do disco novo também. Vale a pena seguir lá pra acompanhar. Eu não tenho Facebook, mas a banda tá ativa por lá.
Ó, eu recomendo o Bandcamp, hein? O Bandcamp tem as demos, tem coisa pra caramba, cara.
Dá pra ouvir umas coisas lá que até fico meio com vergonha, assim. Dá pra ouvir as antigas lá no Bandcamp.
É bom, cara.
Ah, faz parte, cara. É ótimo.
E no Spotify também já tem o Off Lies e o Vama já tá pronto pra sair no Spotify também.
Foi irado, cara.
É isso aí. Irado.
Então é isso, galera. Valeu aí, obrigado. Aguardem a gente aí nos próximos episódios. E obrigado, você, querido ouvinte.
Valeu.
Valeu, galera.
Pela paciência, pela audiência e continua com a gente sempre aí. Obrigado, um abraço.
Abraço. Falou.